Bom dia a todos e a todas. Em nome de Deus, abrimos os trabalhos da Comissão de Finanças e Orçamento e informamos que essa audiência é realizada para atender ao que preceitua o parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Comunico que a audiência visa ao Executivo demonstre e avalie o cumprimento das metas fiscais do quadrimestre de maio, agosto e o segundo quadrimestre de 2018, metas de resultado primário e nominal. Registramos o recebimento do ofício número 162 de 2018, GAPRE, em 24 de 9, no qual o Executivo solicitou a transferência da presente audiência para a primeira semana de outubro de 2018. Em resposta, o Poder Legislativo encaminhou o ofício número 242 de 2018, informando que o regramento para a realização da audiência de metas é decorrente da Lei de Complementar Federal, em que seu parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar número 101 de 2000 determina que a audiência deve ocorrer até o final do mês de maio, o primeiro quadrimestre, setembro, para o segundo quadrimestre, e fevereiro, para o terceiro quadrimestre, onde o Executivo demonstrará o cumprimento das metas fiscais. Portanto, não havendo possibilidade técnica de ser alterado o prazo por outro tipo de normativa. Registra-se ainda o recebimento da documentação referente ao relatório de avaliação das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2018, no protocolo da Casa, no dia 27 de 9 de 2018, às 11 horas e 44 minutos. Ofício número 69 de 2018, CEPLAN, do Executivo, conforme protocolo número 11173 de 2018, sendo referido documento encaminhado por e-mail na mesma data a todos os vereadores da Casa, bem como à Comissão de Finanças e Orçamentos para análise. Registra-se ainda que, conforme o parágrafo único do artigo 2º da Resolução 11 de 2006, o Executivo deve enviar para o conhecimento da Comissão de Finanças e Orçamento o resumo da exposição a ser tratada na audiência, em até 5 dias da realização da mesma, estando o envio do relatório do segundo quadrimestre de 2018 fora desse período. Na condição de presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, comunico ainda que haverá uma listagem para inscrição daqueles que quiserem usar a palavra. Isso para nós aqui presentes e também para o público no plenário. Que os inscritos poderão interpelar o expositor estritamente sobre o assunto da exposição, pelo prazo de 3 minutos. Então, cada pessoa que se manifestar aqui, usando o microfone, né, ele terá 3 minutos para fazer a sua manifestação em relação ao que for falado, que estiver sendo explanado. Em cada manifestação, será de acordo com a ordem de inscrição. Então, todos aqueles que gostariam de se manifestar, vai estar passando uma lista, e aí você poderá já colocar o seu nome. Feitos os esclarecimentos, nesse momento, coloco a palavra à disposição dos expositores. Mas, nesse momento, eu quero cumprimentar o presidente Irany Fernandes, que está aqui conosco. Já vou lhe passar a palavra. Também eu quero cumprimentar os integrantes da comissão, o vereador Wilson Brites, vereador Carmelo, que se encontram já aqui na mesa. Eu quero fazer um cumprimento ao senhor Carlos Prudence, secretário do Planejamento. Meus cumprimentos ao senhor Marcelo Parraga, secretário adjunto de Planejamento, e o senhor José Márcio da Silva, do Planejamento e Orçamentário. E nesse momento eu quero passar a palavra ao nosso presidente.
Bom dia, quero cumprimentar a nossa presidenta da Comissão de Finanças, cumprimentar também o Prudêncio, o Marcelo, o Zé, que está conosco do Executivo, que vai apresentar essa audiência pública referente ao segundo quadrimestre. dizer ao cidadão que está nos acompanhando, isso é uma formalidade legal em que o Executivo, a Prefeitura, venha à casa, à nossa Casa Legislativa e apresenta as contas, apresenta o movimento que aconteceu durante esse quadrimestre na nossa Prefeitura Municipal. São 3 quadrimestres, o próximo será em fevereiro, com o fechamento geral das contas do final de ano. Eu quero agradecer a presença dos senhores, dar as boas-vindas e agradecer o convite da nossa presidente de estar aqui na comissão acompanhando esse trabalho que é tão importante, desse papel fiscalizador que a nossa Câmara de Vereadores tem na nossa cidade de Uruguaiana. Que tenhamos uma boa audiência pública e um bom trabalho a todos. Obrigado.
Muito obrigado, senhor presidente, vereador Irani Fernandes. E nesse momento eu gostaria já de deixar a palavra à disposição aos representantes do Executivo. Não sei qual dos senhores se manifestaria primeiramente. Então, passo a palavra.
Senhoras e senhores, bom dia. Primeiramente, é o presidente dessa casa, vereador Irani Fernandes. Bom dia, vereador Azuma, presidente da comissão, vereador Carmelo, vereador Wilson Brits. Novamente, estamos tradicionalmente, como disse o vereador Irani, a cada quadrimestre, apresentando o relatório das metas fiscais executadas nesse período. Em primeiro lugar, também cumprimento ao público também que acompanha esta audiência pela internet e por outros veículos. Em primeiro lugar, queremos pedir desculpas pelo atraso do envio do relatório. E não pedindo uma justificativa, mas explicando o porquê do atraso desse relatório. Né? Sendo de competência da Secretaria de Planejamento prestar esse relatório, mas a maioria das informações que constam nesse relatório vem do setor de contabilidade, ou seja, da Secretaria da Fazenda, que momentaneamente enfrenta grandes problemas a nível da contabilidade. Hoje nós temos apenas 2 contadores, pedido de uma terceira profissional que se contratou solicitou uma LIP, se afastou então de lá. Hoje temos 2 contadores apenas na área. E esses dados que constam nesse relatório são compilados da contabilidade da Secretaria de Fazenda e nós, então, transformamos esses dados no relatório que ora vocês verão. Nós sabemos muito bem a questão dos 5 dias de antecedência antes de acontecer esta exposição da avaliação de metas. Infelizmente, por atraso no setor da conta, pela dificuldade de fornecer esses dados à nossa secretaria, houve então esse atraso. Nós temos também, dentro da própria contabilidade, um sistema que fecha todos os dados contábeis e que estarão sendo fechados hoje, o último dia do mês, dia 28, no sistema APAD, que é o sistema autenticador de todos os dados oficiais da Prefeitura. Então, sempre que nós prestamos outros relatórios a esta casa, sempre foi em cima de uma correria, de um trabalho extraordinário dos contadores para que nos forneçam os dados em tempo hábil de apresentar esse relatório com 5 dias de antecedência nessa casa. Infelizmente, nesse relatório do segundo quadrimestre não foi possível. Não foi possível. Mas a questão é que é muito difícil esse fechamento. Nós temos a resolução 11/2006 dessa casa que nos coloca a situação de 5 dias e ao mesmo tempo o final do mês onde o nosso PAD faz o fechamento desse relatório. Tanto é que em outros relatórios nós praticamente travamos a contabilidade para que ele nos forneça em primeiro lugar os dados que são necessários para a montagem desse relatório, que depois prossiga com as outras atividades para fechamento de toda a contabilidade da estrutura executiva. Então, nesse sentido, eu gostaria de pedir escusas e esclarecer, na verdade, o contratempo que houve. Com certeza, no próximo não teremos esse contratempo, porque pegaremos um período de recesso, o que nos dá uma folga de colocar o terceiro relatório do quadrimestre de 2018, em fevereiro, como disse o vereador Irani, com bastante antecedência aos senhores. Bom, após esta breve justificativa, eu gostaria de passar a palavra ao José Márcio, que fará, então, uma exposição da avaliação das metas fiscais do segundo quadrimestre, conforme a permissão da presidente das comissões.
Só antes de passar a palavra para o senhor Márcio, eu gostaria de fazer o registro da chegada aqui do integrante da comissão, doutor vereador Fernando Tarragu, que já se encontra conosco. Obrigado pela presença, vereador.
Bom dia a todos, senhores vereadores, demais presentes. Vamos, então, apresentar a avaliação das metas fiscais segundo quadrimestre de 2018, referente ao período de janeiro a agosto de 2018. Obedecendo à legislação vigente e ao dever cívico de prestar contas aos cidadãos, apresentamos o relatório de avaliação de metas fiscais referente ao segundo quadrimestre de 2018. Os resultados serão apresentados com detalhamento das informações e acompanhados dos principais aspectos que condicionaram o desempenho da receita, da despesa, do resultado primário e da dívida pública consolidada. Dentre os assuntos que serão tratados, iremos abordar o resultado primário, receita. Dentre as receitas, a receita tributária, receita de contribuições, transferências correntes, transferências do Fundeb, receitas de capital, e pelo lado da despesa, despesas correntes e despesa de capital, despesas de pessoal e limites da lei de responsabilidade fiscal, despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, despesas com ações e serviços públicos de saúde. E também faremos uma análise da dívida pública e do resultado nominal. Bom, com relação ao resultado primário, a gente verificou que estavam previstos 248.639.000 para o exercício na previsão da receita corrente. Temos arrecadado no período, nos dois quadrimestres, de janeiro a agosto, R$ 169.240.702,53, nos dando uma receita primária corrente, deduzindo as aplicações financeiras, R$ 168.000.000. Com relação à receita primária de capital, fica as receitas de capital R$ 6.800.000, receitas primárias total R$ 168.814.778,93. Pelo lado das despesas, para fecharmos o resultado primário, totalizamos despesas correntes R$ 136.436.731,52. Nos deu uma despesa primária de capital de R$ 1.117.799,43. Para o cálculo do resultado primário, utilizamos as despesas pagas. E nessa metodologia, inclui-se os restos a pagar processados e pagos, os restos a pagar não processados e pagos. Ali no item 7, restos a pagar processados e pagos totalizaram R$ 16.663.447. No item 8, restos a pagar não processados e pagos, R$ 5.574.000. A despesa primária total, R$ 159.732.533,38. Nos dando um resultado primário de R$ 9.022.245,55. Um superávit primário, portanto. Com relação...
Só uma perguntinha. Esses 9.022.245, ele é um pouco superior o valor estabelecido na meta fixada pela lei, né? E aí, como é que o executivo consegue administrar isso aí com esse superávit?
Esse seria um ponto positivo, né? A gente estipulou lá na lei de diretrizes orçamentárias para 2018... uma meta de 8 milhões, se não me engano, de resultado primário. E este é um ponto positivo, pois o resultado primário é o principal índice de solvência fiscal, né? o que determina dizer que as receitas superaram as despesas, foram suficientes e sobraram recursos para atender as despesas no exercício, incluindo...
Um milhão.
Foi positivo.
Foi positivo,
é.
Exato.
Essa questão.
Tá, isso é Márcio, o que, que são restos a pagar não processados?
Restos a pagar não processados, porque eles não são do exercício anterior. Eles são, neste ano, os restos a pagar processados, pagos no exercício 2018, são restos a pagar de 2017. E 16 para trás são os não processados e pagos. Foram esses, total de 21 milhões, quase 22, foram 22 milhões de restos, foram pagos nesse exercício. Fazendo uma análise, então, da receita, nós temos receitas correntes, que incluem impostos, taxas e contribuição de melhoria. Nós tivemos 32 milhões de impostos e taxas. Contribuição para a iluminação pública, 2.858.000, isso no fechamento de dois quadrimestres, né? De janeiro a agosto. O total de receitas correntes, 169 milhões. Receita de capital, 6.800. O total geral da receita, 169.247.502,82. Comparando com o previsto para os dois quadrimestres, oito meses, né, nós tivemos um pequeno crescimento de 1,56%. Análise mais discriminada da receita tributária, que envolve os impostos próprios do município, IPTU, Imposto de Renda, ITBI e ISSQN, as taxas, contribuições e melhoria. Dentre os principais, o IPTU, 8.934.000, nós tivemos quase 77,57%. Do previsto para o exercício. Vale destacar também o SSQN, onde nós tivemos uma arrecadação de 9.695.000, 71,84% do exercício.
Seu Márcio, o imposto do ITR não é computado ali?
O ITR a gente vai ver mais adiante, corresponde a uma transferência da União. Aí vai aparecer mais adiante.
Vai aparecer. Isso. Tá, obrigado.
Com relação a taxas, tivemos uma arrecadação de 6.881.000, 79,81% do total previsto para o ano. Total das receitas tributárias, 32.489.000, R$304,33, correspondente a 73,89% do ano. Se comportou bem a receita tributária. Dentro do esperado. Com relação à receita de contribuições para o custeio de iluminação pública, está um pouco abaixo do esperado, 57,48%, mas é bem relacionado ao consumo também, essa contribuição de energia. Nós tivemos uma arrecadação no quadrimestre de R$2.858.870,76, um pouco abaixo do esperado. Então.
Aí vai entrar... Só uma pergunta para esclarecimento. Por que foi abaixo que o município esperava? O que aconteceu para que não tivesse essas receitas?
Na realidade, ela está um pouco abaixo. Ela deveria chegar a 65% nesse período, né? Eu digo que estaria em torno de 8 pontos percentuais abaixo do esperado.
Iluminação.
Isso. Mas essa receita está muito relacionada ao consumo, né?
Ao consumo de energia feito pela comunidade. Nós temos um outro fator que influencia também, é a tarifação através de bandeiras. No momento a bandeira está verde, baixa o percentual cobrado pela concessionária. Às vezes a bandeira é vermelha, nós estamos com problema. Isto eleva, então, isto é muito flutuante. Não se tem, se tinha uma expectativa conforme anos anteriores, por isso, momentaneamente, está dando baixo. Provavelmente, agora entramos num período de verão, onde o consumo aumenta muito. Não temos ainda confirmado se teremos horário de verão em função de segurar o próprio consumo. A tendência é que agora, nesse período, último quadrimestre, devido a esta flutuação, tanto no custo da energia quanto na bandeira empregada pela concessionária, esse consumo tende a elevar e talvez a gente cumpra esta meta. Mas não depende de nós, depende do que é consumido.
Com essa arrecadação aí da iluminação pública, se consegue manter em dia os compromissos da prefeitura com a concessionária?
A questão de manutenção da rede pública?
Sim.
Sim, sim. Se consegue a manutenção através de lâmpadas, reatores, a questão da iluminação pública é o objeto dessa, né, dessa taxa para fazer expansão e manutenção na rede atual. Tem se conseguido, sim, com êxito.
Esse é o suficiente. Aumento que houve, foi bastante substancial, na energia elétrica, tem influência na receita de contribuições?
Sim, tem influência direta, né? Aumenta o consumo percentual, né?
Não, consumo, o valor.
Sim, quando aumenta o valor, vai aumentar a contribuição.
A contribuição. Porque é um percentual em cima do total.
Porque houve um aumento substancial agora, nesses últimos 3 meses aí, né? Praticamente dobrou o valor do consumo de luz e coisa. E aí houve já um aumento na contribuição, você notou isso ou não, nos últimos 3 meses?
Eu teria que avaliar os últimos 3 meses, porque a gente fez um apanhado geral, né, dos últimos 8. Mas bem lembrado, como o secretário falou, esses 4 milhões, previsto 4 milhões e 900, foi uma previsão em cima de uma receita de 2017. E provavelmente vai se realizar, porque a gente chega agora no último quadrimestre, um período em que o consumo vai acabar aumentando, né, verão. Uhum. Então provavelmente a gente vai chegar a esse valor aí. Só para esclarecer uma questão do investimento desse recurso, cerca de 3 milhões e 200 são utilizados para custeio da iluminação pública mesmo. Tá? O restante é investido para 3 milhões e 200 é para pagamento da concessionária, daí isso já é descontado já das faturas. Isso, 3 milhões e 200 no ano, né? O restante é investido em compra de luminárias e postes na parte da iluminação pública.
Seria, então, um diferencial de... Desculpa. É um 8% que o senhor falou?
Não, o 8% com relação a que deveria estar, se fosse regular essa arrecadação mensal, né, se fosse regular.
Sim, sim.
Mas como tem a diferenciação em cima do consumo, esse período é um pouco mais baixo. Ficou 8% abaixo do que deveria se fosse regular, né?
Tá, ok. Obrigada pelas informações.
Só complementar a informação, como funciona, né? Na verdade, existe a planta de iluminação pública, onde tem os pontos de iluminação, e esse valor dessa iluminação pública é que fica retido para a concessionária, e ela retorna o valor, que é o que vira receita, entendeu? Então, por isso que há um desconto. A prefeitura fica com o valor da tarifa, que a população paga descontado os pontos de iluminação pública, aquilo que é gasto na rua. Essa é a diferença.
Também eu gostaria de registrar a presença do vereador Carlos Delgado, que se encontra conosco na audiência pública. E o senhor pode se sentar, vereador, aqui conosco, aqui, né?
Bom, vamos falar então de transferências correntes da União. Uma das principais seria o FPM, Fundo de Participação dos Municípios, onde havia uma previsão anual de 42 milhões e já se arrecadou no período 26.319.000. O ITR, que foi citado pela vereadora Zuma anteriormente, aparece aí, onde temos uma arrecadação de 530 mil, bem abaixo do previsto, para o ano de 3.900.000, porque corresponde a uma cota de janeiro. Depois temos mais três parcelas que chegam no final do ano, em outubro, novembro e dezembro. O ITR, a arrecadação é basicamente no final do exercício. Isto. Vale destaque as transferências do SUS, 12.316.000, do Fundo Nacional de Assistência Social, 555.900, bem abaixo do esperado para o ano. O Fundo Nacional da Educação, 4.319.000, transferências de convênio, 936.563 reais. Com relação às transferências correntes do Estado, uma das mais significativas seria o ICMS, onde nós tínhamos uma previsão de arrecadação 45.161.000 e arrecadamos 30.700.000. Só para lembrar, os valores das transferências da União e do Estado, nós estamos usando a nova metodologia do Secretaria do Tesouro Nacional para apresentação do relatório, onde na apresentação os valores estão com deduzidos o Fundeb, já é líquido esse valor. O IPVA foi arrecadado 8.072.000. Com relação à transferência do Fundo Estadual da Saúde, 3.591.000. Transferências de convênio com o Estado, 124.189.
Só para contribuir, vereador Azuma, aquele índice que aparece em termos de percentual, a gente tem por costume, para ter uma visão mais rápida do que está acontecendo sobre determinada situação ou sobre determinada transferência ou do Estado da União, dividiu 100% nos três quadrimestres. Então, se nós dividirmos, nós temos 33,33% ao mês. Quando a gente pega lá, nós temos esse segundo quadrimestre, nosso balizador é 66%. Então, se nós pegarmos o Estado lá, a cota ICMS se confirmou 67%, acima do 66%, o IPVA 89%, bem acima do 66%, enfim. Este é um balizador para que a gente possa analisar o porquê que alguns repasses estão abaixo do previsto nesse percentual e que a gente vai analisar o porquê que isso está ocorrendo, como foi a questão da iluminação pública que nós discutimos anteriormente, né? A questão do ITR, que a gente sabe que as parcelas que entram é a partir do mês que vem, ele é um imposto que não se dá no início do ano, e sim no final do exercício. Então, essas questões a gente tem que ter bem claro, numa visão rápida, uma constatação do que está acontecendo e procurar a causa de ela estar abaixo do previsto. E isto não quer dizer que ela não venha a se confirmar. No item anterior de uma das transferências, nós estamos já com 107%, quer dizer, bem além do que nós prevíamos, se confirmou 100% e mais 7%. Quer dizer que essas questões são apenas balizadores informativos para que a gente possa se alertar e se aprofundar nessas questões.
Bem pontuada a sua explanação, que é muito importante, né, que nós sabemos que a comunidade também precisa ser informada. Bastante importante.
Fica bem evidente ali com isso que o secretário Prudêncio comentou, com relação que está bem acima o IPVA. Chegamos a 89,69% do previsto para o ano. É um imposto que tem uma propriedade que é dos pagamentos ocorrerem no início do exercício, né? Por isso, a maior parte da arrecadação já foi transferida pelo Estado. Quase 90%.
Isso também, né, vereadora, nos dá uma noção assim de que, embora com todas as dificuldades da economia do nosso Estado, as transferências, o Estado, ultimamente, desde o ano passado, vem cumprindo, com seus repasses junto ao município com tanta dificuldade. O que nos deixa mais tranquilo, até para o próximo exercício, né, que essas coisas vêm se confirmando e vêm acontecendo, para que a gente, orçamentariamente, consiga executar as ações previstas.
Que o município nunca venha a ser prejudicado, e sim beneficiado, né, porque isso... É uma prerrogativa do Estado, né, de reenviar esses impostos, né, em parcelas para o município.
Exatamente, a redistribuição.
A distribuição.
Exatamente, é importantíssimo.
Transferências correntes de pessoas físicas e jurídicas. O Fundical se arrecadou R$ 203.822. Fundo Funrebom, Fundo dos Bombeiros, R$ 235.856. Funrebom ali se arrecadou 100% do que estava previsto para o exercício. Com relação à transferência do Fundeb, foram transferidos para o município R$ 39.073.524,30, 70,88% do previsto para o exercício. Com relação a esse cálculo só é realizado com relação ao que o município contribuiu desses 39. Desses 39, corretido do município lá 16 milhões. Na realidade, o ganho foi de 22.979.
Foi repassado, então, 22.979 do Fundeb. O município repassou?
Não, o fundo repassa ao município 39 milhões.
Sim, entendi.
Mas 16 milhões fica retido. De FPM, 20%, do ICMS, todos os impostos as transferências constitucionais de impostos da União e do Estado, fica retido 20%, que é essa contribuição dos valores transferidos para o Fundeb. Então, o município deveria ser transferido para o município esse valor e ficou retido para a contribuição para o Fundeb.
Ok, obrigada.
E agora com a Previdência Municipal. Qual a percentual de transferência?
Com relação a Uruprev?
Uruprev. Os professores, percentual de professores que desconto para Uruprev e que não vai mais para o
A gente teria que verificar esse levantamento.
Não tem percentual ainda.
Vamos abordar agora as despesas. Onde tivemos finalizando a receita ali, tínhamos uma previsão de 249 milhões para o ano e já arrecadamos 169 milhões. Agora, com relação ao superávit financeiro utilizado para crédito adicional, foram abertos 11 milhões 774 mil, correspondentes a saldo financeiro de 2017. Foram abertos no orçamento deste ano. Despesas correntes, 141 milhões. Despesas de capital, 4 milhões 713 mil. Despesa total, 148 milhões 692, R$ 176,91. Nos dando um resultado orçamentário de 20.555.325,91. Esse resultado orçamentário é a dedução, a receita menos a despesa total. É 1 menos 2 ali. Avaliação da receita corrente líquida. Essa etapa do relatório se diferencia da demais etapa, onde a gente faz análise de 2 quadrimestres, 8 meses, né, nessa parte da receita corrente líquida. E índice de pessoal, nós analisamos os últimos 12 meses, ou seja, de setembro de 2017 até agosto de 2018. Nesse período de 12 meses, nós tivemos receitas correntes na ordem de 270 milhões, descontando a dedução para a formação do FUDEB, 23.744.000. Nos resulta numa receita corrente líquida de 246.847.812,80. Entramos agora na análise da despesa de pessoal e limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Poder Executivo teve uma despesa liquidada com pessoal nesse período de 12 meses, R$ 144.627.049,94. Comparando com o valor da receita corrente líquida, isso equivale a 58,59%. Lembrando que ainda estamos acima do limite legal de 54%. Poder Legislativo, R$ 6.714.369,80, equivalente a 2,72% da RCL. O total entre o consolidado entre Executivo e Legislativo, 61,31% da RCL. Com relação aos investimentos em manutenção e desenvolvimento do ensino, receita resultante de impostos, esse percentual que devemos investir em MDE seria 25% dos impostos e das transferências constitucionais. Então, de impostos, nós tivemos uma arrecadação de 25 milhões e de transferências constitucionais, 82 milhões, totalizando 108 milhões. Percentual de 25%, teríamos que ter investido 27 milhões e R$ 1.508,44. Aí, logo abaixo, verificamos que o município investiu R$ 35.877.000 em ensino fundamental, em educação infantil creche R$ 10.122.000, educação infantil pré-escola R$ 3.110.931,71. Ao lado, o percentual corresponde a comparação com o total das despesas com o ensino. Então, 73,24% foi em ensino fundamental, 20% em educação infantil creche e 6,73% em pré-escola. Total de despesas com ensino, R$ 49.110.000. Fazendo a dedução para limite constitucional de R$ 22.979.000, o total de despesas com ensino seria R$ 26.130.978,58, correspondente a um percentual aplicado de 24,19%. Estamos ainda um pouco abaixo dos 25%. Nós deveríamos ter aplicado nesse período 27 milhões e aplicamos 26.130. Com relação aos investimentos em ações e serviços públicos em saúde, onde o mínimo a ser aplicado é 15% das receitas de impostos e transferências constitucionais. O total dessas receitas foram 106.078.000, aplicando os 15%, daria 15.911.000 que devem ser investidos nesse período em ações e serviços públicos de saúde. Analisando as despesas com saúde, nós temos na atenção básica 11.120.000, na assistência hospitalar e ambulatorial 8.781.000, vigilância epidemiológica 468.000, outras subfunções, R$ 10.880.000. Total aplicado no período, R$ 38.274.000. Aí deduzimos as despesas custeadas.
É só um esclarecimento. Outras subfunções, o que o senhor inclui aí nessas subfunções que tem uma despesa de...
Outras subfunções, aí, por exemplo... Gerenciamento de pessoal, pagamento de pessoal, poderem entrar nessas outras funções. A atenção básica ali são investimentos específicos em atenção básica, postos de saúde, a assistência hospitalar e ambulatorial seria assistência de média complexidade, média e alta, e depois as outras são mais especificadas, sanitária e epidemiológica. E ali nas outras tem várias outras subfunções, entre elas na saúde, que eu lembro que gerenciamento pessoal eu acho que é o maior valor.
Correto, obrigada. Só para esclarecimento.
Então nós tivemos um total de 31 milhões aplicados em saúde nesse período. Desses 31, para chegarmos ao percentual exclusivo do município, com custeio do município, nós devemos deduzir os valores custeados com outros vínculos da saúde, vínculos que vêm de transferência da União e do Estado. Deduzimos 14 milhões, nos dá aplicação em ações e serviço público de saúde de R$16.285.131,12. Percentual de aplicação de 15,35%. Então, nesse quesito está acima dos 15%. Demonstração da dívida pública e do resultado nominal. Bom, nós tivemos a dívida consolidada ou fundada lá em 31 de dezembro de 2017, R$232.625.345,53. No último quadrimestre, com fechamento em abril, nós fizemos a apresentação aqui em maio, nós apresentamos o fechamento de R$230 milhões. Hoje, nossa dívida consolidada, com fechamento em 31 de agosto, R$249.966.875,60. Tivemos uma atualização ali, analisando essa dívida, tivemos pouca variação com relação ao passível exigível a longo prazo. Tivemos uma variação ali maior com relação a precatórios a pagar. No último quadrimestre era R$147.693.000 e nesse quadrimestre, em 31 de agosto, fechou R$165.286.969,91. Corresponde à atualização do judiciário. No mês de julho, o judiciário faz a atualização dos precatórios e daí isso é incluído na dívida. Por isso tem essa diferença de 18 milhões aproximadamente, mesmo o município tendo desde do início do ano, Marcelo, pagamento do ano passado, né? Realizando pagamentos com o acordo judicial de precatórios. Para nós chegarmos, então, ao resultado nominal, nós temos que analisar também as deduções aqui de disponível em caixa. Nós temos, em 31 de agosto, R$34.701.179,73 em caixa, mas não, nesta conta ele não entra todo esse valor, deve-se deduzir o que tem de restos a pagar processados ainda e que não foram pagos. 16 milhões, nos dando uma dedução de 18.585.000.
Saldo positivo.
Ficou positivo, em caixa. O que tem em caixa daria para pagar o que tem de restos, mas de é que restos, tem uma relação específica de cada vínculo, né? Depende, claro. Um vínculo, às vezes, tem cobertura, outro não. Nós temos um saldo positivo de caixa, e às vezes não consegue ter dedução. E não
são,
tem desconto na dívida.
São despesas vincendas? Ou
esses restos,
saldo de caixa que ele vai ser...
Esses restos a pagar processados?
Sim.
São, esses processados são de 2017. São despesas de 2017, isso.
Ok, obrigado.
Dívida consolidada líquida, então, de R$238.380.000. Se a gente comparar, para nos dar o resultado nominal... A gente tem que pegar o valor em 31 de agosto agora e deduzir do valor em 31 de dezembro de 2017, que nós tínhamos 232 milhões lá. Então, a terceira coluna ali de 231 milhões menos a primeira nos dá um
saldo positivo.
Negativo, na realidade. 231 menos 232.
Claro, né? Negativo. Fiz um cálculo meio rápido aqui.
Daí dá negativo, correspondendo a uma redução da dívida, né? Então, nesse caso, o negativo é positivo.
É positivo.
É. Uma pequena redução da dívida. Então, o resultado nominal, abaixo da linha, de R$744.388,03. Também comparando com a LDO, lá nós tínhamos uma previsão de 8.519.000, daí nesse caso positivo, onde se previa lá na LDO que nós chegaríamos então a quase 240 milhões de dívida consolidada. Tá? Nesse caso, não se confirmou. Então, esse aumento da dívida é um aspecto positivo. Fazendo uma análise dos resultados, então, nós tivemos superávit primário de R$9.022.000. Com relação ao resultado nominal, ficou abaixo da linha, então, em R$744.388,03. A despesa de pessoal do executivo extrapolou os limites legais, chegando a 58,59%, porém apresentou uma redução de 1,7% em relação ao índice apresentado no primeiro quadrimestre de 2018. Com relação à dívida consolidada líquida, cujo comprometimento em relação à RCL não deve ultrapassar o limite de 120%, limite estabelecido pelo Senado Federal, no final do quadrimestre, foi atingido o índice de 93,73%. Então, nesse quesito está abaixo também, está dentro dos princípios da Lei de Responsabilidade Fiscal. Com relação à dívida consolidada líquida, comparado com a receita corrente líquida, está abaixo dos limites legais. Então, mais alguma colocação, secretário?
Verdade, após a apresentação de todas essas, desse relatório, digamos assim, o resumo final e o mais importante disso tudo são os resultados que nós apresentamos finalmente. E dentre eles, aí, devemos anotar que a questão da educação, ainda estamos abaixo dos 25% por lei federal, mas já bem próximos a esse índice, né? E que, em relação ao quadrimestre passado, já aumentou consideravelmente. Estamos bem próximos. A saúde cumpriu a sua meta, que era deficitária em função ao quadrimestre passado, e onde nós relatamos principalmente o problema da abertura do orçamento, que se deu no final de fevereiro, que nós trouxeram esses dados aí. E eu gostaria só de ressaltar a questão do índice de pessoal. Desde o quadrimestre do primeiro quadrimestre, quando fizemos esta avaliação, e agora, nesse momento, vem se confirmando uma faixa de 1,7 de redução por quadrimestre. Nós, analisando todos esses dados que vêm ocorrendo, a tendência de, no próximo quadrimestre, confirmarmos mais uma vez a redução de 1,7. Nossa previsão é que, em meados do ano que vem, em 2019, no final do primeiro semestre, início do segundo semestre, nós deveremos estar encaixados, se confirmar também toda a questão orçamentária, alguns superávites, o que vem acontecendo ultimamente, se nós seguirmos nessa tendência. Então, finalmente, conseguiríamos atingir e se encaixar nos 54%, que é o limite colocado por lei. O esforço vem sendo mantido nessa questão especificamente, né? E temos a grande perspectiva de acompanhar que esse quadro percentual em função do índice de pessoal se confirme a cada quadrimestre. Ele vem caindo 0,4 por mês. Então, que nos dá uma previsão de 1,6, 1,7 por quadrimestre. Ficamos à disposição dessa casa. Alguma, alguma outra pergunta, esclarecimento que se for necessário, né, para após, então, o encerramento dessa sessão.
Vocês têm o valor já repassado para o Ouroprev?
Não foi computado ainda, em função que a gente não computou ainda a receita no mês de agosto, né, para a Ouroprev. Não foi contabilizado ainda, somente a partir de setembro. Vai entrar, mas é em torno de um milhão, né, Marcelo?
Um milhão por... não entrando mesmo, vereadora, no relatório, mas eu tenho propriedade para falar, porque eu sou o diretor administrativo financeiro. Nós fechamos o relatório essa semana com 4 meses de recolhimento, né, onde demonstramos que todo o valor recolhido das contribuições dos servidores quanto patronais foram devidamente aplicados em fundos. Segunda-feira nós estaremos recebendo o Tribunal de Contas, aí onde a gente vai prestar informações desses valores. Mas a média de recolhimento é entre 970 mil a 1 milhão e 100. Isso varia muito.
E as pessoas que estão em auxílio-doença, né, e que passaram para o Ouroprev em auxílio-doença, já estão recebendo? Não?
Sim, já foi feito o pagamento referente à competência a julho, e na próxima semana estarão recebendo aquelas pessoas já na competência agosto.
Só para complementar,
atrasado,
existe...
Então. Não, é por isso mesmo, perguntar, está atrasado. Né?
Pegando o gancho aqui do vereador Fernando Tarragó, existe um retroativo em relação ao Ouroprev, aos pagamentos do auxílio-doença. Como é que o executivo, a prefeitura, vai fazer para ressarcir essas pessoas?
Não, já foram pagos. A demora foi no primeiro mês, que era referente à competência julho, e o pessoal recebeu. Já foi pago.
Então foi umas reclamações aleatórias que me chegaram, por isso que eu estou formulando essa pergunta.
É, e
então, confirmação, já foram pagos.
Foram pagos.
Retroativo todo está tudo ok, foi pago. Tudo certo. Tá, obrigado.
Será pago na próxima semana, a competência é agosto já.
Certo. Eu deixo à disposição a palavra aos vereadores aqui presentes, se alguém gostaria de se manifestar. Ninguém mais. E ao público que nos acompanha, não tem mais ninguém também que possa se manifestar, que gostaria de se manifestar. Então, eu deixo as considerações finais aí, se o executivo tem. As considerações finais para que nós possamos fazer o encerramento, né, dessa audiência pública.
Bom, senhora presidente da comissão, demais vereadores, mais uma vez agradecemos a forma gentil e pela bela recepção que sempre temos nessa casa. Nós colocamos sempre a qualquer momento, tanto hoje como a qualquer outro momento, qualquer esclarecimento que os senhores necessitarem, porque sabemos da importância desses relatórios para que se tenha uma visão atual e também a perspectiva futura do que estará acontecendo na próxima. E hoje nós tratamos do quadrimestre 18, mas temos logo ali na frente o projeto de lei do orçamento 2019, que tem toda já um trabalho realizado. Então, nós agradecemos muito pela presença aqui, da forma que sempre somos recebidos, e a qualquer momento estamos à disposição dos senhores, porque os senhores são o representante do povo, na qual repassarão essas informações, que eu não diria obrigação, por força de lei, sim, nós temos que prestar, mas nada mais é do que nós, homens públicos, temos esse dever de prestar esses esclarecimentos, não só a essa casa, como a comunidade uruguaiana. Então, em nome da minha equipe, do meu adjunto Marcelo e do José Márcio, agradecemos a esta casa pela bela recepção, como sempre.
Muito obrigado, então, a presença aqui dos representantes do Executivo. E também eu quero agradecer, e já podemos assim ficar bastante esperançosos, né, que o nosso município ele caminha já para um futuro, né, promissor em relação às finanças. Porque a gente vê uma diferença já de 2017 para esse ano. Então, isso eu acredito
que seja pelo trabalho de vocês, pela seriedade do prefeito Rony. E é tudo um conjunto, né, pessoal? Todos nós juntos, todos nós unidos por um ideal que é a nossa comunidade, o nosso município, ele se restabelecer, isso é muito importante. E quem ganha é a nossa comunidade. É, agradeço a presença de todos, né? Lembramos que, conforme preceitua a legislação, a próxima audiência para avaliação do terceiro quadrimestre de 2018 será realizada em janeiro de 2017. Nada mais havendo a tratar, né? Invocando o nome de Deus, eu declaro encerrada a presente audiência pública. Obrigada a todos e um bom dia.